Prorrogação.
Na ponta esquerda, com ele, Taião Barreto.
Muito feito o gol que ele perdeu. E o jogo terminou 2-2 e podia ser 5-5, não ia ser absurdo nenhum. Se os jogadores tivessem um pouco mais de pontaria.
Para a meiuca, com Antônio Gaspar.
O destaque não poderia ser outro, senão o ovinho que o galinho Zico deu no Edmundo. Uma coisa linda.
E aqui da minha ponta direita, Diogo Cunha.
Vasco poderia estar numa situação melhor, né?
Análise tática, como você nunca viu. Com Michel Victor Grillo.
Alô Brasil, alô Rio de Janeiro, muito boa tarde, bom dia, boa noite. Está começando o seu semanário de esportes pela audioativo.com. É o Prorrogação que vem com a corda toda e hoje com muitas novidades no mundo do esporte, hein? E eu vou logo chamando para não perder tempo meu amigo Taião Barreto, que hoje não tem perguntinhas nenhuma mirabolante, né Barretão? Boa tarde e o seu destaque inicial.
Boa tarde, Michel. Boa tarde, Diogo, Marcon, Antônio. Primeiro eu peço desculpas, né? Não tive criatividade suficiente para fazer um Barreto Quer Saber essa semana. Então, semana de folga para o Barreto Quer Saber. O destaque inicial vai para a comemoração, no mínimo, polêmica do Leonardo Moura no gol do Flamengo na partida de domingo contra o Náutico. A gente vai conversar sobre isso ainda no programa.
No meio de campo, ele, como sempre, hoje de vinho, o nosso amigo Antônio Gaspar. Meu muito boa tarde, seu destaque inicial, Antônio.
Fala, Michel, tudo bem?
Tudo ótimo.
Então, já que você destacou a minha camisa, o meu destaque inicial vai para uma camisa também. Estava assistindo o jogo do Vasco da Gama. A camisa do goleiro Fernando Praz era vermelho e preta. Que coisa bonita. Eu não tinha reparado nisso. Era a faixa preta e a camisa vermelha. A faixa
Não, Antônio.
Eu achei era muito
verde,
bonita. Hein, achei muito bonita.
Não, era vermelho e preto.
Verde oliva. Verde oliva. Não, em homenagem a Portugal, hein?
Você está enganado.
Em homenagem a Portugal.
Você não assistiu o jogo, Diogo.
A camisa do Fernando é dessa cor aí sua. Com a faixa em diagonal verde oliva em homenagem à bandeira de Portugal.
Isso aí não é verde, não é nenhum.
Ele falou que a faixa é verde.
Esse verde aqui do Macon aqui, ó.
Eu tive a impressão que era uma camisa vascaína vermelha e preta e achei belíssima. Quase pensei em comprar.
Os ouvintes estão podendo ver a cor da camisa do Macon, a cor da camisa do Antônio.
Entrem em algum site aí do Vasco, procurem fotos do jogo, vocês vão ver que a camisa era vermelha e preta.
Tá maluco você.
E já estamos providenciando fotos de toda a equipe reunida, hein? Pra colocar no site, pra satisfazer lá os nossos amigos lá, coordenadores da Rádio Audioativo, né, Macon? Vamos botar, quanto mais material a gente botar, melhor ainda. Por falar em Macon, ele tá aqui mexendo nas carrapetas e daqui a pouquinho vai soltar algumas vinhetas que ele fez pro nosso programa, amigo. Cada vinheta maravilhosa, eu gostei muito dos esportes aquáticos, hein? Macon, quanto tempo você demora para fazer uma vinheta dessa que os ouvintes podem acompanhar durante todo o programa?
Você é uma pessoa que não tem nada para fazer em casa no final de semana, então, como eu não tenho lugar para sair, como eu não tenho amigos,
que isso?
Aí eu fico no computador.
Ah, Macon...
Vamos embora então.
Vamos sair com o Macon. Vamos levar ele para os lugares animados.
Vamos sair com o Macon. Sexta-feira
vamos todos almoçar juntos. Os ouvintes estão convidados.
Vamos almoçar juntos. Depois a gente sai e vai ali no.
Sexta-feira
ali,
então.
Sexta-feira
no Rio Sul.
Os ouvintes podem mandar. Respondendo a frase: quem é o comentarista mais bonito do Prorrogação? Para o e-mail prorrogação@audioativo.com. É isso, Macon.
Você pode ver pela voz, né? Pela voz, a ouvinte de casa pode, né? Quer perceber, né?
Quem mandar a melhor frase tem um almoço gratuito.
Tenho 24 anos, 1,72m.
Ó, você acha que você deu uma aumentada aí, 1,72m.
No meu lado direito. Esquerdo. Meu lado esquerdo, a coisa linda de sempre. Que estava com suspeita de gripe suína. Diogo Cunha, como é que tá a minha salamandra? Tranquilo?
Tô melhor agora, né, Michel?
Que bom, graças a Deus.
Agora a suspeita tá contigo, né?
É verdade.
Vamos torcer pra que não seja nada, né?
Qual o seu destaque inicial?
O destaque inicial vai pro César Cielo, né? Sensacional, né? Bicampeão mundial aí nos 100 metros e nos 50 metros livre, né? Ele que já era campeão olímpico nos 50 metros livre, bateu o recorde mundial nos 100 metros livre. E ele já é o maior nadador brasileiro da história, né? E hoje é o maior atleta brasileiro. Parabéns, é o grande César. Sensacional ele. Ele mete o pé na porta e vem entrando com tudo mesmo, né? Ele fala que vai ganhar e ganha, né? O cara é bom.
César o que é de César?
Ele arromba mesmo, né? O cara é muito bom. é bom ter um atleta brasileiro com essa personalidade. Espero que sirva de exemplo para outros atletas aí se inspirarem nele e realmente obterem resultados, né, bons, muito bons, né, como os dele, né?
É verdade. Meu destaque inicial vai para a plena recuperação de Felipe Massa, né? Graças a Deus, totalmente fora de perigo, já saiu do hospital, já está em São Paulo. Que beleza, hein? Massa, aquele abraço. Força para você sempre, meu querido.
Muito provavelmente na próxima prova teremos Schumacher em Valência, né?
Schumacher, e a gente vai falar
brilha muito na Ferrari.
Vamos falar muito disso no programa.
Eu quero ver o Schumacher largar o osso agora, hein? É. Daqui a pouco a gente fala, né?
A gente comentava sobre isso no programa passado, né? Que o Schumacher poderia vir. O Galvão Bueno criticou nosso amigo Nick Lauda, né? Que depois de que largou as pistas, virou comentarista. Ele afirmava que a possibilidade do Schumacher assumir o lugar do Massa era muito grande. E o Galvão Bueno falou que depois que ele parou de correr, só estava falando besteira. Mas tá aí, Galvão Bueno. Schumacher de volta aí para defender o posto do Felipe Massa. Mas vamos lá, Marcon, o palpitômetro, para a gente falar aí os placares da rodada, a classificação. Vamos lá. Pela Série A, na última rodada, o Sport perdeu em casa para o Palmeiras 1-0, líder isolado, hein? O Botafogo venceu o Barueri 2-1 no Engenhão, Corinthians e Avaí 0-0, Atlético Paranaense e Fluminense num jogo daqueles para o domingo à tarde, hein? 1-0 Furacão. O Vitória perdeu em casa para o São Paulo, olha o São Paulo se recuperando aí, ó. 1-0 para o São Paulo. Flamengo 1-1 com o Lanterna, ou melhor, ex-Lanterna Náutico 1-1. Santo André 1, Goiás 2, Grêmio 4-1 no Cruzeiro, Atlético Mineiro 3-2 no Curitiba. Classificação, Palmeiras é o líder com 34 pontos, Atlético Mineiro com 31, o Goiás tem 29, o Internacional 27. Esses seriam os quatro classificados para Libertadores, junto com o Corinthians, que vem quinto aí, com 25 pontos. O Grêmio é o sexto com 24, o mesmo número de pontos de Vitória, São Paulo e Flamengo, que aparece em nono. O Avaí tem 23 ao décimo, depois Barueri com 22, perdão, ouvintes, Santos com 20, Botafogo com 19, Santo André com 18, Cruzeiro com 17, Curitiba com 16. Na zona da degola, o Atlético Paranaense com 15 pontos, o Sport com 13 pontos, o Náutico com 12 pontos e o Fluminense com 11 pontos.
Que pena, hein?
Morrendo aos pouquinhos. É mole ou o que mais? Vamos então começando falando dos clubes cariocas nessas rodadas do Brasileirão. Vamos lá? Começando a falar pelo nosso clube Vasco da Gama, pode ser?
Pode ser.
Já que o Vasco fechou o programa no final, semana passada, a gente começa com o Vasco. Então solta o belo hino do Vasco.
Michel sempre surpreendendo, né?
Vamos todos cantar de coração, a Cruz de Malta é o meu pendão.
Somos o único programa que dá a classificação da Série A e começa falando da Série B.
Um programa imprevisível, né?
Mas tá bom. O Vasco da Gama, amigo, voltou a vencer no campeonato, depois de ter vencido o nosso amigo Fortaleza, né, o jogo?
Venceu o Fortaleza, né? Na semana passada, terça-feira.
Passada,
né?
Perfeitamente. No sufoco, mas venceu. E agora venceu o nosso amigo Juventude, que tá mal das pernas lá, né? Mesmo jogando em casa, o Vasco que não tinha um retrospecto, melhor, nenhum retrospecto favorável contra o Juventude, jogando em Caxias do Sul.
Foi a segunda vitória do Vasco na história,
né? Na história, mole?
Em Caxias do Sul. Sempre teve dificuldade lá.
Mas eu tô vendo que você é um rapaz que gosta muito de falar do Vasco. É um rapaz que é vascaíno.
Nem tanto.
É vascaíno a todo vapor.
Olha, eu ultimamente tenho gostado mais de falar do Vasco do que assistir os jogos do Vasco, que é brabo, hein, meu?
E o Vasco perdeu uns gols no final do jogo ali, amigo, que podia ter sido uma hora a vitória do Vasco. Mas comenta pra gente, ô Diogão, a vitória do Vasco por 2-1, né? Sobre
2-1.
O Juventude, meu querido.
Olha, Michel, os jogos do Vasco são duros de assistir, né, cara? São terríveis, né? E o Vasco fora de casa nesse brasileiro da Série B, cara, vai passar sufoco em todos os jogos. Não tem jeito. Porque o time tem garra, a gente tem que elogiar... É um time organizadinho, um time que marca muito, né? Faz muita falta também, né? Agora, é um time fraco. É um time que não consegue tocar, o quê? Mais de 3 bolas, assim. É impressionante. E esses jogos da Série B realmente são muito pegados, muitas faltas. O time do Vasco bate muito também. O Vasco entrou no espírito da Série B, né? Desde o início, né? Tá batendo muito. E o Juventude também sempre bateu muito, né? E agora na Série B mais ainda. Agora, o Vasco ganhou, né? O Vasco no primeiro tempo, rapaz, chutou 2 bolas a gol, praticamente. O pênalti,
E o... Você achou que foi pênalti? Eu achei um pênalti meio estranho.
É, não, foi, a gente marcou.
Não foi pênalti, então, né? Ele não vinha, foi pênalti, pelo amor de Deus. O rapaz tropeçou ali, não
ele vinha
nada.
Correndo ali, de repente, tropeçou, não sei em quê, caiu. Eu fiquei na dúvida assim, se foi pênalti.
Uma arbitragem horrorosa do nosso amigo Senê.
É, tá.
Horrorosa.
A arbitragem foi terrível, ele tá errando tudo. O Vasco fez o segundo gol com o Souza no chute fora da área também. O Vasco não fez praticamente nada no primeiro tempo. Ia terminar o primeiro tempo ganhando 2-0, ia ser uma injustiça terrível. E o nosso querido Wilson, né, que eu tava elogiando aqui, já que tô começando a ficar impaciente com o Wilson, fez um pênalti absurdo, ridículo, imbecil, e o Juventude diminuiu. Aí o resultado ficou um pouco mais justo no primeiro tempo, porque o resultado mais justo seria o empate, né? Mas também o Juventude é muito incompetente também, muito fraco, né? E o segundo tempo foi pior ainda, o Vasco foi pior ainda no segundo tempo, não conseguiu tocar a bola praticamente em nenhum momento, só no final conseguiu uns contra-ataques. E aí o nosso querido Adriano perdeu 3 gols, né? Chutou 2 bolas na trave. Até acho que ele não chutou mal não, deu azar mesmo, né? Mas o Vasco só teve chance no contra-ataque. Mas é isso aí, agora o Vasco venceu, tá em segundo, né, Michel?
Tá em segundo lugar, Diogo, com 29 pontos.
O Vasco... tá onde deve estar, né? O Vasco tá em segundo.
É, né? Não está onde deve estar. Agora, o Vasco, eu digo o seguinte, o Vasco agora entrou no G4 de novo. Ué, e não sai mais.
Na Série B, né?
E não sai mais.
Nós já ouvimos essa história aqui há algumas semanas.
Né? Agora não sai mais. Podem escrever o que eu estou dizendo aí. Podem me cobrar, ouvintes do Prorrogação. O Vasco entrou no G4, agora não sai mais. Não sai mais mesmo. Você e agora que... vamos perseguir o Atlético Goianiense. Estamos a 3 pontos do Atlético Goianiense. O Guarani, que eu falei que ia cair, já caiu. Né? O Guarani tá dando muita sorte. Os jogos do Guarani venceram 1-0 gol no final. Agora tá dando azar, né? Tá tomando gol no final.
Perdeu 3-1 com o Atlético de Goiás jogando em casa, lá no Brinco
do
Jogo.
O Atlético Goianiense é bem melhor que o Guarani, porque o Atlético Goianiense tem o melhor saldo, inclusive, da Série B. Ganha de goleada.
O Vasco, por acaso, tem o segundo melhor saldo? Não?
Tem o segundo melhor saldo.
Curiosamente,
tem o segundo melhor saldo.
O Atlético agora, de Goiás tem saldo de 15 e o Vasco tem saldo de 13.
O Vasco tem a melhor defesa disparada. Ah, 8 gols tomados só em 15 jogos. Acho que a segunda melhor defesa, acho que é do Ceará. Vê aí, Michel, acho que tem 13 ou 14 gols tomados.
14 gols.
O Atlético Goianiense, por exemplo, tem quantos gols? Acho que 18,
18,
né?
Gols.
Ó, vê que eu tô por dentro, né? Tô falando isso tudo de cabeça, hein? Sensacional, tô acompanhando a Série B, realmente. Apesar do nível aí, apesar de ser difícil acompanhar.
Tem saída, né?
Pois é, eu tô acompanhando mais a classificação do que os jogos.
Acho que é. Estudando a classificação.
Você sabe que os seus fãs não vão te cobrar, mas eu vou cobrar, Andy. Eu vou falar, se o Vasco sair da G4...
Não vai sair. Acho que o Vasco já tá 3 pontos do quinto, vê aí, Michel.
O Vasco está 3 pontos do quinto, que é o Figueirense.
Não vai sair mais. Agora vamos aí, rumo ao título. O Vasco, eu ouvi uma estatística, né? O Vasco está só com 3 pontos menos do que o Corinthians a essa altura no ano passado. Então não é tão ruim a campanha, pelo contrário, é boa a campanha do Vasco na Série B.
Série B não tem campeão, né? Série B tem times que sobem.
Não, mas o Vasco tem obrigação de... Eu acho ridículo...
Não, tem obrigação de ficar em primeiro.
O torcedor vascaíno... ficar em primeiro. Eu acho ridículo o torcedor vascaíno achar... Tem gente que tem vergonha, né, de ser campeão da Série B, de ficar em primeiro na Série B. É um absurdo, o Vasco tem obrigação de ficar em primeiro e ser campeão. Claro. Agora não vamos também comemorar, né? Como o Corinthians fez ano passado, né? Aquela coisa ridícula. Agora, o Vasco tem obrigação de ficar em primeiro e ser campeão. E vamos ser... Vamos virar o primeiro turno já em primeiro e o segundo turno vamos passar o segundo turno inteiro em primeiro.
Tá bom, calma, Diogo.
Uma questão aqui que... Eu não sei o resultado. Quanto é que foi Vasco e Atlético Goianiense nesse turno?
Foi na terceira rodada, 3-0 Vasco. Injusto até o resultado.
Em São Januário.
Agora, o Vasco, fora de casa, contra esses times mais difíceis, vai ter muita dificuldade de ganhar. Porque o Vasco ganhou 3 jogos até agora fora de casa. Ganhou do Ceará na segunda rodada. Ceará que agora tá bem, mas estava muito mal. Ganhou do Vila Nova, que é fraco, e agora ganhou do Juventude, que é fraco. Agora, o Vasco, quando enfrentar o Atlético Goianiense, enfrentar a Ponte Preta, o Brasiliense, vai ter dificuldade, porque o Vasco passa sufoco fora de casa até contra esses times fracos. Então fica aí um alerta, mas eu estou otimista. Tem o Vasco aí. Digo, vai virar o primeiro turno em primeiro e não vai perder a primeira colocação durante o segundo turno. E vamos ser aí campeões da segunda divisão. Não comemoraremos, né? Apenas receberemos a taça diplomaticamente, né?
Antônio Gaspar, Aloysio Chulapa, enfim, pode começar a jogar pelo Vasco. Trouxeram o rapaz e nada por enquanto. Será que ele seria realmente um diferencial para esse time do Vasco que não fede, não cheira nesse campeonato?
O time do Vasco, tem tido problemas no ataque, né? Tá com várias opções, mas não custa nada ter mais uma aí, né? Vai que o cara começa a fazer gol aí, vai funcionar, pode funcionar, não tem... Mas eu, sinceramente, ainda acho que ele não seria titular. Na minha cabeça, o Elton não merece perder a vaga ainda. E eu não imagino os dois juntos no ataque. Não sei se o Diogo que acompanha melhor imagina Elton e Aloysio, mas na minha cabeça é um ou outro, né? Enfim, vamos ver. Eu acredito que o Dorival Júnior vai fazer o melhor. Hein?
O problema do Aloysio é que é um atacante que é igual o Souza do Flamengo. É até melhor que o Souza ele, mas não faz gol também. Em São Paulo ele passava jogos aí, vários jogos sem fazer gol. Ele é habilidoso até, faz um trabalho de pivô ali. De repente pode até jogar com o Elton, sim. O Vasco, você até falou, né, no alguns programas atrás, dois programas atrás, ou no programa passado, não sei, que o Vasco tem bastante opção no ataque, né? Mas nem sei se são opções tão boas assim, né? O Adriano aí tá perdendo gol direto.
Bastante opção, não que as opções são boas.
É, não, mas o Antônio falou que eram bastante opções boas até, né?
Eu estava elogiando que...
O Pimpão não volta. Aliás, o departamento médico do Vasco, estranho, né? Os jogadores não voltam. O nosso querido Allan Kardec não conta, né? Isso aí você nem contou,
não,
né?
Isso não.
O Adriano tá perdendo muito gol.
Adriano,
quem é mais
Robinho,
que tem
Robinho,
lá?
Robinho.
O Robinho também é aquele que cisca, não faz nada. Então, de repente, o Aloysio aí pode ser titular aí. Eu pra esse próximo jogo, vai jogar contra o Campinense, último colocado na próxima rodada em São Januário. Deve ganhar, e o Atlético Goianiense tem um jogo difícil contra o Ceará, no Ceará. Então o Vasco deve ganhar, deve empatar já aí, claro. Se o Atlético Goianiense perder do Ceará, pode já empatar com o Atlético Goianiense na liderança. Só que o Vasco tem uma vitória a menos. Se ganhar, o Atlético Goianiense perder, ficar com uma vitória a menos. Mas pra esse jogo, eu colocaria o Adriano e o Elton ainda. E deixaria o Aloysio na reserva pra entrar durante o jogo.
Carlos Alberto, meio campo pra você.
Carlos Alberto, deixa lá, né? Agora, Carlos Alberto é irritante, né, cara? Eu fico muito irritado com o Carlos Alberto. Carlos Alberto é o seguinte, ele procura o marcador. Ele não é o objetivo, ele procura o marcador. Ele recebe a bola, aí fica aquele cotovelo dele, sabe? Dando cotovelado assim pro vento. Esperando o marcador para dar cotovelada no marcador para sofrer a falta. É impressionante o Carlos Alberto, é muito irritante. O Alex Teixeira, que eu tenho uma certa, né, implicância com ele, ele melhorou até nos últimos jogos, contra o Fortaleza parece que jogou bem, né? E tá até melhor que o Carlos Alberto, ele tá com um pouco mais de vontade, né? Falta muito a ele. Faltava, né? Ainda falta ainda.
Nesse jogo
tá com um pouco mais de vontade.
Nesse jogo contra o Juventude, o Vasco tá com problemas na lateral direita, ele chegou a ser improvisado ali durante a... Até que jogou bem, eu achei, na parte que caiu ali pela direita.
É, ele tem que jogar, não tem ninguém pra jogar, então bota ele lá. Na Série B até que dá. Dá pra dar conta do recado ali.
Ô, Barreto.
Você vê, o ouvinte pode ver que eu falo assim com total isenção, sem colocar a camisa do Vasco, assim, sabe? Eu sou imparcial.
Tá certo.
Pode ver.
Tava conversando em off com o Diogo e ele me relatava o problema da zaga do Vasco. Ele não gosta da zaga do Vasco, acha que a zaga do Vasco chega dando... Não,
é,
vou
assim
falar,
também,
vou falar a verdade.
Peraí, o
aqui.
Ouvinte não vai entender, porque eu tenho sempre elogiado aqui a zaga do Vasco.
Então fala pra mim aqui se for da zaga do Vasco.
Não, tá começando a me irritar. A zaga do Vasco é assim, o Titi e o Wilson. Eles nunca saem conscientemente, eles sempre saem dando chutão, principalmente pra lateral, sem ver. Eu acho que o Jean, que jogou, acho que 7 jogos na Série B, e a zaga com ele não tomou gol, e se machucou, foi pra reserva, agora não volta. É melhor do que o Titi, do que o Wilson. E o Fernando, que agora também não se machucou no Campeonato Carioca, não volta também, é tecnicamente melhor do que o Wilson e do que... É verdade.
Muito estranho
do que o
isso,
Titi.
Esse departamento médico do Vasco.
Pelo menos esses dois zagueiros, o Jean e o Fernando, eles dão uma saída de bola melhor pro Vasco. Isso já facilita muita coisa. Porque o Wilson e o Titi, eles fecham o olho e chutam pra frente.
O cara se machuca, sabe? E fica lá pra sempre.
É, né? O Jefferson também, o Fernando e o Pimpão, né? Não dá pra entender.
Eu acho que de repente...
Aliás, eu faço aqui um pedido aos... Desculpa, Antônio. Eu prometo que é a última vez que eu falo sobre o Vasco. Faço aqui um... Na verdade, não é sobre o Vasco.
Meia hora de Vasco.
Eu faço um pedido. Você quis primeiro?
Quando pode bota, falar,
quando,
brincando.
Quando
pode
bota
falar.
Pro final, aí não dá pra
o
falar muito.
O destaque hoje é o Vasco.
Mas
pode
no
falar.
Primeiro aqui, posso falar bastante.
Claro.
Né? Temos aqui 19 minutos de programa.
Pode
já?
Ir, filha.
Eu faço um pedido aos coleguinhas ali do Barreto, lá do Lance, de outros, que vão averiguar a situação desses jogadores do Vasco que vão pro departamento médico e não voltam. Porque eu não vejo nenhuma notícia, pelo menos no Globoesporte.com, que eu consulto, não vejo nenhuma notícia sobre o Fernando, sobre o Jeff, sobre o Pimpão. Então deixa aqui meu pedido aos nossos coleguinhas aqui. Barreto pode encaminhar lá os...
Então, por um...
É setorista, né, que
fala, setorista.
Do Vasco, né?
Por um pouquinho você também quase pode me pedir pra me averiguar lá o pessoal do Globoesporte.com. Por um pouquinho você me pedir. Mas tudo bem. Ô Barreto, deixa eu te perguntar o seguinte: o nosso amigo Dedé, não é humorista, não, é o Dedé zagueiro do Vasco, do Volta Redonda, amigo. Você sabe o Barreto de sacanagem. Quem é Dedé, ô Diogo?
Você Dedé quer... tá lá na turma do Didi, tá legal, Dedé.
Tá aqui, ó, Dedé, jogador do Volta
Dedé,
Redonda, é zagueiro.
Do Volta Redonda. Ele entrou nesse jogo, tava na reserva, né? O Gian não tava nem na reserva, isso que é estranho, né? Ele já tá recuperado e não tava nem na reserva, isso que é estranho.
Eu não ia te queimar, não, tá bom?
Eu achei que o Michel queria acabar com a minha carreira.
Não.
Esses milhões de ouvintes de prorrogação e eu vim aqui na porta querendo me dar porrada.
Agora, depois eu pergunto pro Barreto, esses jogadores do Flamengo também, porque aí ele deve conhecer.
Vamos perguntar, o nosso amigo Joberson?
É, sei, nem sei quem.
Vamos perguntar, mas agora e por falar em Flamengo?
Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer.
Fala, Diogo. Não? O Flamengo, amigo, é brincadeira. Efetivou o Andrade para desespero do Barreto, que queria o Fábio Luciano como técnico do Flamengo, né? No sábado de manhã foi anunciado como efetivamente o novo treinador do Mengão pro resto, entre aspas, da temporada, né? Nunca se sabe o que pode vir por aí. E depois de ter batido com categoria o Atlético Mineiro por 3-1 na última quinta-feira, eis que o Mengão empata com o Náutico, então lanterna do campeonato em pleno Maracanã. Tá aí, Barreto? Você estava no jogo? Não, você estava trabalhando.
Estava trabalhando, não estava no jogo, mas vamos falar primeiro do Andrade.
Vamos falar do Andrade primeiro, então.
Eu acho que foi um erro da diretoria. Primeiro porque eu acho que ele não é competente o suficiente para ser o treinador do Flamengo hoje. Segundo porque, se ele começar a ter maus resultados, ele vai perder o emprego dele, ele não vai voltar a ser auxiliar, acho que dificilmente ele voltaria a ser auxiliar. Então ele é técnico hoje, amanhã ele pode sair do Flamengo, ele é um ídolo do Flamengo que tem que continuar no Flamengo. Tem que continuar ali como auxiliar, que ele está fazendo um bom trabalho, pelo menos eu imagino que estivesse fazendo um bom trabalho. E não tem motivo para efetivar ele, demitir ele, ele vai acabar saindo do Flamengo e... E aí, o que o Andrade vai fazer? Algum clube vai contratar o Andrade para ser treinador? Eu acho muito difícil. Foi o que já fizeram isso com o Adílio, queimaram o Adílio lá nos juniores, demitiram ele. É um absurdo, o Adílio tem que ser treinador dos juniores do Flamengo ou continuar no Flamengo fazendo alguma coisa. Então, acho que eles podem acabar queimando o Andrade. A questão do Fábio Luciano é complicada, porque eu acho que ele não aceitaria. Acho que ele gostaria primeiro de ser auxiliar técnico de alguém, ficar algum tempo aprendendo um pouco mais. Mas tínhamos outras opções que não são muito boas, mas de repente o Wagner Mancini, que tem um pouco mais de experiência, eu acho que a diretoria do Flamengo foi muito precipitada em efetivar o Andrade. Wagner Mancini era um bom nome, o único bom nome que vem à minha cabeça, e tem que esperar para ver o que vai acontecer, né? O Andrade não é aquele cara que dê a impressão que os jogadores vão se matar em campo por ele, pelo menos para mim não tem essa impressão. Não acredito que os jogadores do Flamengo vão dar o sangue por causa do Andrade. No caso do Fábio Luciano, eles já fariam isso.
Como é que você avalia a declaração do Williams antes da partida contra o Náutico, acho que na quinta-feira, que ele falou que o legal do Andrade ser o técnico do Flamengo é que o jogador pode jogar como gosta. Como é que você interpreta essa declaração?
É, o Andrade não tem nome nem experiência suficiente para impor o que ele pensa. Então, isso é até interessante, ele escutar os jogadores e tentar adaptar. Acho interessante. Agora, ele tem que ter aquele pulso, tem que ser o que ele quer, e acabou. Não sei se com ele é assim ou não. No Flamengo tem muita coisa que a gente não sabe. A gente não sabe o que acontece lá, então é complicado. O Flamengo talvez seja o clube mais complicado a gente falar esse tipo de coisa, porque tem muita coisa ali por debaixo dos panos.
Antônio Gaspar, comenta um pouquinho pra gente sobre o jogo Flamengo Náutico. Você teve no Maracanã?
Eu não fui, mas assisti o primeiro tempo só. Tava triste o jogo também. Acabei não acompanhando o segundo tempo na incrível reação do Flamengo aí, que conseguiu arrancar um empate. Mas semana passada a gente falou que o Flamengo era imprevisível, que não tinha ganho nenhum dos três jogos no Maracanã, porque a gente esperava, e foi ganhar do Santos na Vila, que a gente não esperava. Nessa outra semana ganha do então líder e empata com o então lanterna. O Flamengo, a gente realmente não sabe o que esperar. É um time confuso. Falamos isso aqui sobre a vitória em cima do Santos. Ganhou, mas foi uma vitória. Não foi um time organizado. E repetiu aí a confusão. Enfim, não foi um bom jogo. Nem o Náutico também não joga. O Náutico é um time terrível. Tem só o tal do Gilmar lá, sozinho, tentando arranjar alguma coisa. Enfim, eu nem tenho muito o que falar sobre esse jogo não, né?
Agora, é a cara do Flamengo empatar, né? Tropeçar num jogo como esse, né?
É, eu falei pra
um, é a cara do Flamengo.
Eu
né?
falei pra um amigo meu, eu tô com medo desse jogo, que o Flamengo adora ressuscitar esse time. Time que não ganha,
principalmente,
não ganha desde maio, eu acho.
Principalmente desde o ano passado, né? Ano passado o Barreto enumerou já vários vexames do Flamengo. Eu não sei se vocês classificam esse como mais um vexame. Eu classifico, porque não, o time chega. Do Náutico é terrível, né?
O problema é que nós tivemos tantos vexames históricos que um vexame
esse aí já não.
Fica. O pessoal até esquece. O pessoal vai lembrar muito mais de América.
A torcida né? nem foi em tão grande número, né?
40 mil pessoas.
40? Então bastante, pensei que tinha menos. Vinha de duas vitórias do Flamengo, né? Ganhou o Atlético Mineiro, 3-1, né?
Primeiro jogo com o Andrade efetivado.
Agora, fica difícil agora de tirar o Andrade, né? Porque vai ter que demitir, né? É. Vai ter que demitir, agora fica chato, né?
Vai ter que ficar aí pelo menos umas 5 rodadas. Se apanhar em 5 rodadas,
eles
saem.
Eles poderiam primeiro esperar pelo menos esse jogo contra o Náutico, né? Porque aí se ganha, o cara ganha uma certa moral e aí pode efetivar. Aí depois perde fora de casa, não fica na corda bamba. Agora empatando agora, perde fora de casa o próximo jogo,
que
é
contra o Goiás.
A pressão vai ser grande.
O Flamengo vive muito da emoção, né? A questão do jogo de quinta-feira, a torcida gritando, fica Andrade, e o Andrade sendo aquela pessoa simpática que é, com a pele rubro-negra, acho que isso pesa um pouco na hora de decidir. O Flamengo se levou pela emoção e efetivou o Andrade. Eu acredito que foi nisso.
Tinha que esperar esse jogo contra o Náutico, tinha que esperar uma vitória para efetivar.
Ô Barreto, você que é fã do nosso amigo, dos nossos Beatles, Lennon está aí no Mengão, ó. Vai assumir lugar.
Quem?
Do senhor, Lennon.
Conhece esse, Barreto?
Lennon, Junior.
Já jogou contra o Fluminense,
né? 19 anos, disputou dois jogos no time profissional este ano, contra o Fluminense na Taça Rio e depois o Remo na Copa do Brasil. Foi efetivado pelo Cuca, né? Foi promovido pelo Cuca.
O Lennon até um bom volante ali na cabeça de área, joga com vontade. É até bom, não é ruim não. Não é ruim como o Jorgson. Jobson realmente é muito ruim.
Eu não achei tão ruim.
Nossa, o Jobson achei ruim.
Aquele jogo.
Os juniores eu achei que ele jogava direitinho.
Mas no jogo que ele foi substituído, eu não lembro qual foi o jogo. Foi contra o Barueri, se não me engano. Ele começou o jogo, depois foi substituído, e deslocou o Kleberson pra esquerda. Naquele jogo eu achei que ele foi um dos melhores no primeiro tempo.
Não achei que ele jogou bem não. Mas o Leno é um bom jogador, acho que tem que dar chance mesmo pra ele. Pra entrar no lugar do Toró, né? Que você falou?
Isso.
Toró vai ficar um mês parado. Teve uma fratura no pé. E esse eu acho um desfalque grave, porque o Flamengo, a defesa do Flamengo, desde que o Fábio Luciano saiu, só funcionou quando jogaram Ayrton, Angelim, Toró e Williams. Isso raramente acontece. Principalmente Toró e Williams juntos, que conseguem dar alguma tranquilidade para essa zaga de garotos do Flamengo e pro Angelim, que não tá dando conta. Quando não joga o Toró Williams, é certeza de gol. Levar gol.
O problema da defesa do Flamengo é esse Wellington, né? Que é o Toró do ano, é o Jailton do ano. Ano passado foi o Jailton, que não jogava nada, falhava toda hora e continuava jogando todo o jogo inexplicavelmente. Esse ano é o Wellington, que é horroroso. Talvez a única coisa certa que o Cuca tenha falado na vida dele foi que o Wellington realmente é burro, inteligente, não se aprende. Ele é burro, ele não sabe jogar futebol, não tem essa. O cara realmente é muito fraco, não tem como de jogar. O Flamengo vai continuar apanhando ali pelo lado direito. Não tem
Vem
jeito.
Cá. Vocês têm notícias do Ives, que o Adriano levou pra lá, tá treinando lá?
Falei que não ia.
Vai ser efetivado o
não
nosso querido Ives?
Não deve estar treinando lá, não. Deve
não,
estar
cara. Pô, mas ele é tão bom o Ives, não vai, cara?
Levou ele,
é
tão ele bom um dia pra passear ali no
Pra fazer falta, assim, ele fazia falta como ninguém, assim. Alguns
Agora,
pontapés, assim.
O tema do jogo é a comemoração do Leonardo Moura.
Isso, falem sobre isso.
Leonardo Moura fez um gol, tava sendo vaiado pela torcida, na minha opinião, não deveria estar sendo vaiado pela torcida. A torcida do Flamengo é uma torcida que ultimamente tem... Como já falei com o Antônio, tem me irritado bastante, porque vai ao Leonardo Moura, me desculpe, mas é burrice. Porque quem é que vai entrar no lugar do Leonardo Moura? Não tem ninguém, vai entrar o Everton Silva, né? Everton Santos, sei lá o nome desse cidadão.
Ele parecia uma boa opção durante Carioca,
mas é terrível.
Piorou terrivelmente.
Então não tem opção para entrar no lugar dele. Então você vai a um Wellington, que pode entrar alguém no lugar dele, tudo bem. Você vai a um Jailton antigamente, que tinha alguém melhor para entrar no lugar dele, tudo bem. Agora, você vai ao Leonardo Moura, que não tem ninguém para entrar no lugar dele, é burrice. Vai ao Juan, é burrice, porque não tem ninguém para entrar no lugar dele.
E principalmente, eu não sei se eu falei aqui, já falei com vocês, mas eu tenho me irritado com a torcida, não com a torcida do Flamengo, a torcida do Flamengo é enorme, é maravilhosa. Eu acho até que uma das coisas do Flamengo, o Flamengo tem mais orgulho da torcida do que de qualquer outra coisa, né? Agora, tem uma parte da torcida que parece que vai para torcer contra, antes de, assim, ele não aplaude o time em momento nenhum. Não vai o Náutico em momento nenhum, só começa a vaiar quando o Flamengo tá jogando mal, não grita pra nada, só grita pra falar mal. O mesmo cara que reclama que o ninguém chuta de fora da área, vai a quando um garoto que nem o... Qual é que é o nome do que entrou agora? O...
Nem sabe, Jamerson. Que isso?
Quem?
Depois
quem
do Vasco tem um jogador desconhecido, hein?
Beleza, hein?
Enfim, mas quando qualquer um desses garotos tenta o primeiro chute de fora da área.
O Camacho?
Mano. O Camacho.
Nossa.
Tenta o primeiro chute de fora da área e já começa a vaiar. E depois não entende porque é que ninguém chuta de fora da área.
Isso tem toda a torcida, né? Toda a torcida tem esses,
o Flamengo,
esses
tudo,
idiotas.
Tudo é maior no Flamengo, tudo é maior.
Agora, então vocês estão justificando o xingamento do Léo Moreira.
Ele não deveria ter feito o que fez. Foi errado, ele deveria saber, ainda mais ele que é um cara experiente, deveria saber suportar a pressão, mas é até certo ponto compreensível que não foi uma coisa premeditada, não foi uma coisa pensada, ele não falou de cabeça fria, ele falou num momento de explosão ali, fez o gol e saiu xingando Deus e o mundo.
Tem como entender ele, mas ele estava errado.
É perdoável,
não podia,
né?
Ter feito isso,
é
não
perdoável,
sei,
né?
Não sei como
é perdoável se ele correr daqui até o final do Campeonato Carioca todo jogo que nem um animal, mas ele não está correndo.
Parece que nesse jogo ele estava se esforçando, né?
É por isso que a torcida do Flamengo vai,
não
o cara que nesse não
jogo
se
ele
estava
se esforçando, não tá? Foi o que eu ouvi.
Mais ou menos. A torcida do Flamengo exige um pouquinho de futebol e bastante vontade. Se tiver isso, já tá bom. O Williams não é grande jogador e a torcida do Flamengo adora ele. Aplaudiu ele quando o Flamengo perdeu pro Resende. A torcida do Flamengo não é tão exigente assim quanto eles dizem.
Sabe, vocês falaram, né? Sabe uma coisa que mais me irrita em futebol? É torcida aplaudir um cara que dá um chutão pra lateral, cede o escanteio pro adversário e a torcida aplaude. É impressionante, isso é irritante.
É verdade.
Eu tô preocupado lá e nego aplaudindo um cara que deu um chutão. A bola para escanteio adversário.
Agora, falando em outras coisas que me irritaram também, eu me irritei com algumas declarações no final do jogo. Que o, se não me engano, foi o Angelim reclamou de que o Flamengo estaria mais cansado que o Náutico, porque o Náutico jogou quarta-feira e o Flamengo jogou quinta. Que é uma, como é que alguém fica... Eu acho um absurdo, o jogador deveria parar para pensar. Não, tá cansado que jogou quinta e domingo? Vai trabalhar de segunda a sexta e depois... tu vai reclamar de alguma coisa. Reclamou que um dia de descanso fez a diferença pro Lanterna arrancar o empate. E também...
O Náutico jogou lá no Nordeste.
Não,
jogou no Nordeste, viagem pra
Lanterna não, ex-Lanterna, né?
Ex-Lanterna.
Temos um novo Lanterna.
Temos um novo Lanterna.
E outra declaração que eu não gostei foi do Bruno, que falou que o pessoal reclama demais, a gente ganhou 7 dos últimos 9 pontos. Falou isso, encheu a boca, ganhou 7 dos últimos 9 pontos, só o Palmeiras tá conseguindo isso. Mas ele não parou para pensar que dos 15 pontos que o Flamengo disputou no Maracanã, só ganhou 6.
E que antes desses 9 pontos, de 12 pontos, ganhou 3.
É ridículo, ele não tem sentido. E tem mais, não importava se ele tivesse numa sequência maravilhosa, empatar com a Lanterna no Maracanã não pode. Com um jogador a mais o segundo tempo todo, não pode. Dane-se o que fez antes, esse jogo foi terrível, para ser vaiado.
Então passemos ao Botafogo, deixei o papo rolar porque...
A revolta é grande, né?
Fluiu bem o papo aqui sobre o Flamengo, né? Graças a Deus, né? O Mengão tem assunto ao contrário do que vem agora.
Alô, Botafogo! Time da malandragem! Botafogo, Botafogo! Campeão! Desde 1910, Cocherói em cada jogo, Botafogo.
Oi, Brasil! Olha, fala do nosso amigo Botafogo.
Vamos fazer uma confissão aqui. Os microfones desligados aqui, a gente estava tentando lembrar quanto é que tinha sido o jogo do Botafogo, quem que tinha feito gol e tudo mais. Conseguimos lembrar, vai continuar.
2-1 no Barueri, Barretão.
2 gols do André Lima.
Pois é, tu esqueceu disso, velho?
Não, ninguém esqueceu nada.
Esqueceram não, eu não sabia mesmo.
Ninguém esqueceu nada.
Mas o nosso amigo Botafogo, ei, Botafogo, querido.
Ô, Fogão. A Marcela não vem mais aqui pra falar do Botafogo?
Não vem mais,
né?
Aqui, não vem. Botafogo. Marcela estará viajando, pegando avião pra Portugal.
Muita gente vai viajar pra Portugal.
Muita gente. Né? Nosso amigo...
Barrosão, Rafael Barroso.
Barrosão, um abraço, Barrosão.
Comentarista do Apoteó.
O Barrosão vai vender umas cuecas, vai ficar rico. Que vai viajar para Portugal.
Barrosão. Barrosão parece que vai abandonar a rádio, hein? Tô sentindo isso. Barrosão falou que vai analisar as propostas e vai ver. Acho que vai ser meio difícil de conciliar.
É o sucesso.
O novo emprego dele com a Apoteose.
É o sucesso, né, cara? O cara faz sucesso com a Apoteose.
O que ele me relatou.
O Barroso vai dar preferência a uma loja de roupas.
Tá vendo? Eu fiz sucesso aqui no Prorrogação e continuo aqui.
Exatamente.
O Barrosão fez sucesso na Apoteose e já largou o bar.
Não, não largou não. Inclusive amanhã estaremos lá gravando o Apoteose dessa semana com o carnavalês da Portela, Alex Oliveira. Você vê como é que o Botafogo tem assunto, né? Mas, amigo, o Botafogo deu uma arrancada. São 7 jogos sem perder. Olha que beleza.
Olha.
Né? Mantiveram ali o nosso amigo Ney Franco, apostaram no homem. E agora ele vai escalar o meu xará, Michel.
Olha aí que beleza.
Quais são suas expectativas, jogo?
Bom, primeiro eu preciso saber qual é o próximo jogo do Botafogo para saber as expectativas.
Né? É contra o São Paulo.
Amigo. Ih, rapaz, é bravo.
No Morumbi, né?
No Morumbi, né? São Paulo é esse, São Paulo perigo, São Paulo. Acho melhor a gente falar de São Paulo.
São
né?
Paulo vem de São 3 vitórias seguidas. São Paulo que vem de 3 vitórias seguidas e o Dagoberto tá matando a pau.
Tá, tá. Né? São Paulo é uma ameaça séria, hein?
No São Paulo é perigoso matar São Paulo. Pau, hein? É perigoso. Perigoso. Falar nisso, o nosso amigo Richarlison comemora o bom momento que...
O Richarlison ele morre direto, Paulo.
Richarlison não. Rick. Ai, que linda. Mas fala, Diogo.
Opa.
É o Fogão, Michel,
tá Fogão. Aí. Fogão tá aí com a colocação do Botafogo agora, Michel.
Botafogo agora tá em 12º, você pegou de supertão.
12º. Tá aí já seis... Tá, quantos pontos da zona de rebaixamento já,
Botafogo? Calma aí, filho. Dá um minutinho, por favor,
pra começar com a tabela. Acho que é 4 pontos.
A nossa máquina tá abrindo aqui, ó. Botafogo tá em 13º. Com 19 pontos, já são 4 pontos da zona de rebaixamento.
Tá se afastando, hein?
E tem um jogo a menos contra o Cruzeiro.
Pois é, lá em Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte, né?
Não, eu acho, não. Acho que é no Rio.
Belo Horizonte.
Acho que é no Rio. Joga no Rio.
Eu acho que é em Belo Horizonte. Confirme aí
o
depois.
O jogo é no Engenhão, tá aqui. É Engenhão.
Engenhão. Então, desculpa.
Cruzeiro, nada.
Esse mês ainda, né?
Dia 27.
Agora, tenho sempre dito aqui que o Botafogo vai lutar até o final contra o rebaixamento. De repente, eu me engano, né? O Botafogo, se continuar aí, se livra com facilidade. Agora, não vejo o Botafogo almejando aí Libertadores. Né? Não comecem a falar de Libertadores, que não tem a mínima condição.
Não, sem condições. Não.
Tem 3 times que estão conseguindo desgarrar para baixo, né? Os 3 últimos da tabela já estão ficando bem para trás. Aí vai sobrar um... É claro que é possível qualquer time aí se recuperar, ainda tem muito campeonato pela frente. Mas parece que o Botafogo não tá mais nessa... Vai ficar ali com aquela sul-americanazinha.
Até porque o Santo André, por exemplo, começou bem, tá caindo já, eu acho que é um forte candidato ao rebaixamento. Até o Barueri também tá caindo.
O Santo André tem dado um pouco de susto na galera, né? Deu um sustinho no
Corinthians.
Deu no
Goiás agora semana, em casa, né?
Deu um susto no Goiás.
O Corinthians tá muito enfraquecido agora. Eu aposto o Santo André. Ó, eu já vou dizer aqui, eu já vou deixar aqui pro ouvinte, claro, os meus 4 candidatos ao rebaixamento.
Já falou semana passada aí.
Pois é. Não, agora os 4, agora os 4.
Ah, os 4.
Fluminense, infelizmente, né? Náutico, Atlético Paranaense tem time muito fraco. E eu acho que o Sport se livra, se reage, cai o Santo André.
Eu acho que cai o Sport.
Não,
acho
que
o Náutico se livra ainda, hein?
Não. Náutico não.
Eu vou torcer pro Náutico, mas
não. Acho que não, filho, acho que não.
Agora o Botafogo aí pode, quem sabe, aí se livrar com mais facilidade do que a gente achava, né?
E o Barreto tem informações sobre o Celcinho, o Ronaldinho Carioca, não parece que não vem mais, ô Barretão?
Não vem mais, né? Já tá dado como certo, craque, não sei o quê. Não vem mais pro Botafogo, mais uma decepção aí pra... Ah, mais uma decepção, não, agora o Botafogo tá com poucas decepções, né? Uma decepção aí pra torcida do Botafogo. O Celcinho não vem.
O Botafogo é uma decepção já, né?
Opa!
O Botafogo que vinha de uma série de azares aí no finalzinho de jogo. O Flamengo empatou no final do jogo. Sei lá, teve vários jogos aí que o pessoal andou empatando no final do jogo.
Mas também teve uma sortezinha contra o Curitiba, apesar de ter sofrido empate. Tomada virada, né?
Mas já foi um azar também, de certo? Aqueles azares de sorte, né?
Estavam ganhando.
Tava ganhando até os 44 minutos, agora finalmente teve uma sorte de final. Ganhou esse jogo agora no finalzinho.
Contra o Inter também, se eu não me engano. Não foi no final?
Foi no final. No final mais ou menos, com 30 minutos.
Parece que a sorte virou aí pro lado do Ney Franco. Já não estão tão à beira do caos.
Não é mais uma
operação total. Mas aí que tá a diferença, quer dizer, mantiveram o Ney Franco, né? Você vê, Botafogo vindo uma sequência ruim de resultados, e até porque não tem ninguém no mercado que o Botafogo possa contratar para ser o novo técnico do Botafogo, resolveu dar uma oportunidade ao Ney Franco, que ele tá fazendo o trabalho dele direitinho lá, né? Deixou ele trabalhar, né, Diogo?
É, igual o Silas no Havaí também, né?
Sim.
Havaí tá sensacional, mandou 5 vitórias seguidas.
E um empate contra o Corinthians agora. O Pacaembu.
Bom treinador, Silas.
No campeonato já tem, se não me engano, 15 trocas de técnico e 16 rodadas.
E fique um recado aí pro Botafogo. Silas continua falando que o objetivo do Havaí é não cair.
Humilde.
Continua dizendo isso.
O torcedor já tá pensando em Libertadores. Mas ele fala, não, o nosso objetivo é não cair.
Humilde,
é
marcar ponto enquanto pode.
E tá certo, e tá certo. O Ney Franco tem que falar a mesma coisa. Eu sei que é difícil falar isso num time grande. O Botafogo é grande? É, né?
É grande.
Mas a realidade é essa. O Botafogo luta pra não cair. É claro que automaticamente luta por uma vaga na Sul-Americana. Mas não é digno de comemoração, nem de sonhos maiores da torcida do Botafogo, né? Até porque o Botafogo ganhar a Sul-Americana é difícil também, né?
E o nosso amigo Juninho renovou com o Botafogo até 2012. Não vai mais pro futebol russo. E partindo nessa ida do futebol russo, vamos pro intervalo, né, Macon? Que o tempo tá passando, hein? Depois do intervalo tem o Fez História com o Diogo Cunha.
Portal Audioativo, isso sim é interatividade.
Portal Audioativo,
onde as ideias se propagam.
Holofote. Com Cília Monteiro. Teatro, a gente propaga por aqui.
Pesquisa ativa. Professores e alunos pesquisadores entram em rede por aqui.
Portal Audioativo, isso sim é interatividade.
Apoteose, a bandeira do samba.
Audioativo, sua rádio, seu portal.
Mais um ouvinte na linha. Cleide, você quer mandar um beijo pra quem?
Pra minha vizinha Shirlene, pro meu namorado Cleidson e pra minha também. Fofoquita linda.
Portal Audioativo. Uma rádio que não é igual aquelas que dizem que tem a sua cara só porque você participa de vez em quando e manda um beijo pra alguém. Aqui você realmente tem voz ativa. Portal Audioativo. Isso sim é interatividade.
Prorrogação. Análise tática, como você nunca viu.
Com Michel Victor Grillo.
Alô, galera tricolor. Eu sou o Zé. Estamos torcendo juntos pelo tricolor. Campeoníssimo carioca.
Sou tricolor de coração. Sou no clube tantas vezes campeão.
Com Michel Victor Grillo.
Sou eu, Brasil! Sou eu! Sempre quis falar isso. É hora de falar do Fluminense, amigo. Ei, Fluminense, minha tristeza. Amigo, tá em último. Agora assumiu realmente o lugar que ele é de... Tá em último, um jogo horroroso no final de semana contra o Atlético Paranaense. Num gramado horroroso.
Parece que estádio é aquele que não tem nem arquibancada.
Londrina, né?
Troço terrível, né, cara?
Lá em Londrina.
Estádio, jogo de primeira divisão no estádio que não tem nem arquibancada direito.
O estádio do café, né?
Meu Deus do céu. Ridículo. Olha, amigo, deu pena, hein? E eu queria fazer das palavras do Júnior, comentarista da Globo, as minhas, porque o jogo foi apresentado, a gente retrata a situação que se encontra o Fluminense, a situação que se encontra o Atlético Paranaense. Acho que os dois vão morrer abraçados.
Parecia um jogo de segunda divisão, né?
De terceira.
É, o Fluminense é a terceira.
E o segunda divisão tá muito...
Agora,
o jogo da Portuguesa, que foi 4-3, né?
Yeah,
não me lembro contra quem, mas foi.
Guarani.
Guarani.
Agora, é terrível, né? O Fluminense fazendo tudo errado pra cair. O Fluminense lembrando, assim, incrivelmente o Vasco do ano passado. Né? Começar pelo técnico, né? Apesar de que eu acho que o Renato não vai até o final, cai antes.
Claro. E quem vai assumir vai ser o cara que vai estar como auxiliar agora, né?
Valdir Espinosa
já vai assumir, já tá auxiliar. Ali já como... Tá no banco.
Ele já tá preparando os espetos pra fazer um churrasco com o Renato,
vê que
pra ficar animado.
A situação do Fluminense é tão caótica que pro cargo de coordenador de futebol pode voltar o Branco ou então o Parreira.
É uma maravilha.
Que era o técnico, né, do Fluminense, até 3 semanas atrás, demitido.
Olha, se o Fluminense não cair, cara, vai ser uma injustiça do caramba. Porque não, vou falar a verdade, o Fluminense tem que voltar à segunda divisão pra pagar quando voltou da terceira pra primeira.
Mas vai eternamente estar devendo duas segundas divisões.
É, pois é. Não, pra pagar mesmo, o Fluminense ia ter que cair.
Voltar
e
cair,
voltar e continuar na segunda divisão.
E voltar, né, e continuar de novo.
Mais isso ainda? É verdade. Tem virado de verdade. Vai ser difícil. Vamos ver se eles pagam pelo menos aí uma parte da dívida, né? E também porque merece, porque tá fazendo tudo errado. Tá fazendo tudo errado o Fluminense. É impressionante.
Isso aí talvez seja o símbolo dessa crise que tá vivendo patrocinador e diretoria. Porque patrocinador vai largar o Fluminense, muito provavelmente. E se não cair esse ano, cai ano que vem. Porque Fluminense sem patrocinador não é mais nada.
Essa história do Branco e do Parreira, porque o patrocinador quer o branco e a diretoria não gosta do branco por causa daquela dívida trabalhista, e a diretoria quer o Parreira e o patrocinador não gosta do Parreira. Então talvez não. Venha Parreira e branco.
A questão que não precisa vir ninguém.
É terrível.
Pra que vai vir Parreira ou branco a essa altura do campeonato?
Agora,
não precisa vir ninguém.
O Renato, ele foi imposto, né, a contratação dele pelo Celso Barros, né? É. Ele falou que só fala com o Celso Barros. O presidente do Renato é o Celso Barros, né, o Orcate.
Tá.
Legal isso, né?
Tá feia a coisa.
Agora, o Fluminense, por exemplo, trouxe o Rony. Tá lembrando muito o Vasco. O Vasco trouxe o Pedrinho, trouxe o Edivan, trouxe o Edmundo. O Fluminense traz o Rony. Daqui a pouco o Magno Alves vai estar de volta.
Magnato. Rony, Magno Alves é...
Magnato.
Parece
que o Marcão também já tá de olho aí, pode voltar. É incrível.
Vai voltar o Roger também, o zagueiro.
Roger,
vai voltar todo mundo.
Vamos fazer uma conta rápida. Vamos fazer uma conta rápida aqui, ó. O Fluminense tá com 11 pontos. O último a se livrar da zona ano passado foi o Náutico, com 44. Tá? Nós estamos aí na 16ª rodada, faltam 3 para terminar o turno, mais 19, 22 rodadas. 22 vezes 3, 66 pontos.
Tem que ganhar metade dos
66 pontos. Tem que ganhar pelo menos 33 pontos para se livrar da zona, segundo o parâmetro do ano passado.
Não, eu estou comparando, comparando o Fluminense ao Vasco, mas nessa altura, no ano passado, o Vasco ainda não estava na zona de rebaixamento. Não estava.
O Vasco terminou o turno na zona de rebaixamento.
Na última rodada, o Vasco entrou na zona de rebaixamento.
Estava começando a
decadência. Perdeu de 5-0 do Vitória. Quer dizer, e a gente não enxerga nada no time do Fluminense que indique uma reação.
E o Fluminense tem apenas 2 vitórias, uma contra o São Paulo na primeira rodada do campeonato e depois contra o Botafogo 1-0.
São Paulo que tava na tinha acabado de ser eliminado da Libertadores, se não me engano.
A primeira rodada.
Foi na primeira rodada.
Tinha acabado de ser eliminado. Foi eliminado na final, São Paulo. Contra o Cruzeiro,
nas quartas.
O São Paulo ainda estava na Libertadores.
Ele não jogou as oitavas.
Ah, é verdade. É. Então foi isso. Tava com o time titular porque não tinha jogado as oitavas.
Amigo, vamos só passar aqui os próximos jogos, então. Olha só. É, amanhã, programa gravado na terça-feira, né? Na quarta-feira, vamos ter Cruzeiro e Atlético Paranaense, São Paulo e Botafogo, Avaí e Santo André, vai ganhar mais um Avaí. Goiás e Flamengo, isso me preocupa muito. Náutico e Corinthians. Coritiba e Santos. Na quinta-feira, Fluminense e Sport, outro jogo crucial para o Fluminense. Barueri e Vitória e Palmeiras e Grêmio. O jogo Inter e Atlético Mineiro vai ser no dia 2 de setembro.
Então, o Inter está na Copa Suruga.
Ah, chega a Copa da Suruga. Que isso?
Copa Suruga é o campeão da Sul-Americana de disputa todo ano. Vai jogar contra o 8-30 do Japão.
Ah, pelo amor de Deus.
8 alguma coisa.
Não, esse
alguma coisa assim.
Esse 8-30 é campeão da Copa da Liga do Japão. Quer dizer, é tudo a ver, né? Campeão da Sul-Americana tem que encarar.
É dinheiro mesmo.
Pra ver quem é o campeão aí. Quem é o melhor? Entre o campeão da Sul-Americana e o campeão da Copa da Liga do Japão.
Partida do Inter, que será, se eu não me engano, é quarta-feira, 7 da manhã.
O Inter, se ganhar, vai considerar isso aí um daqueles torneios que eles dizem que ganham tudo, né? Vai considerar
tudo.
Isso aí também. Copa Suruba?
Suruga.
Ah, tá, Suruga.
Vamos então dar um mergulho profundo?
Não, mas antes, eu esqueci já o que eu ia falar.
Esportes aquáticos.
Prorrogação. Análise tática, como você nunca viu.
Antes dos esportes aquáticos, Barreto.
É só uma coisinha aqui que o Goiás contratou o Fernandão. Goiás achou que o Fernandão deu uma rasteira em Inter, São Paulo, Palmeiras e Santos que queriam ele.
E o Fernandão soltou o verbo contra o Inter,
né? Só falar também uma coisa que, só pra dizer como esse campeonato brasileiro é fraco, que o Goiás que teve como reforço já Léo Lima, né? E tá em terceiro lugar.
Meteu gol, já.
Meteu gol.
É incrivelmente fraco. O Atlético Mineiro, cara, o Jonilson fez o gol agora. Jonilson tava no Botafogo de Ribeirão Preto no início do ano.
O curioso dessa questão aí do Fernandão é que 5 minutos antes de ser anunciado pelo Goiás, o André Plihau, da ESPN, garantiu que ele estava fechado com o Inter.
Ui.
Que o Inter tinha passado São Paulo, foi home do site da ESPN, e assinado por André Plihau, com um videozinho dele falando no bate-bola. Fechou, São Paulo estava muito perto, mas quem fechou foi o Inter. 5 minutos depois, dando a Rádio Globo, que era o Goiás.
Então, bola fora de hoje é para André Plihau, autor do livro sobre o Rogério Ceni.
É muito bom repórter ele, mas muito deu uma bola fora esse ano.
Bola fora.
Agora, só, a gente tá com o tempo apertado. Falou em
Vai soltar a vinheta de novo depois.
Peraí, rapidinho. Falando em Goiás, Vale dos Anjos, né? Tava se referindo aos goianos que não torcem para times de Goiás, né? Ele deveria se referir diretamente à torcida do Goiás, né? Na verdade, o problema é que ele não se referiu diretamente à torcida do Goiás, que é uma torcida de merda.
A torcida do Goiás é ridícula.
Ele não comparece.
Em vez de falar, a torcida do Goiás vem, ele falou, a torcida do Flamengo não vem.
Pois é isso, é ridículo.
A torcida do Goiás, ao contrário, do Vila é muito melhor que a do Goiás.
Exatamente, ao contrário da torcida do Vila Nova, que é maravilhosa.
Vocês aprenderam tudo de esportes aquáticos, viu, gente?
Mas mais uma vez, a vinheta, Marcosão.
É que a gente gostou da vinheta e queria ouvir de novo. Vai,
solta a vinheta, Marcosão.
Vamos dar outro mergulho aí.
Esportes aquáticos.
Tá aí, esportes aquáticos. Não poderia com essa vinheta belíssima, né? Começar esse quadro sem falar do nosso amigo César Cielo, né? César Cielo foi campeão dos 50 metros livres, 100 metros, olha aí, amigo, no Mundial de Roma, que nós demos em primeira mão aqui há umas 3 semanas atrás, né?
É verdade, a gente desdenhou de dessa informação.
É, gente. Então só. E hoje vocês têm que se ajoelhar aos meus pés e beijar
nem tanto, né,
a minha sola.
Que isso?
Que isso, Macon? Mas então, o Diogão, como você falou no seu destaque inicial, Cielo já entrou pra história, pra galeria dos imortais da natação brasileira, né, meu
querido? Cara, né?
É o cara.
Thiago Pereira.
Vai, Thiago!
É, a mãe nem grita mais.
Isso já acabou.
O Thiago Pereira, ele foi quarto em 2 provas, não foi?
Sim.
Ele até o 300, ele disputou de 400 metros, né?
Até 350
ele vai bem.
Ele era segundo colocado.
Era segundo, depois morreu. E na outra também, né?
Ao contrário dos 100, desculpa, Antônio. Que ele vinha atrás do francês,
o Cielo,
na virada, né? É, o Cielo. E depois, nos 50 finais, é que ele deu arrancada e quase bateu o recorde, né? Quase, ele bateu no 50, que foi quase. Ah, tá, então foi. Perdão.
Agora, não, mas você falou que ele veio. Não, o Cielo, ele, desde o início, estava na frente.
Dos 100 metros?
Ele larga muito bem. Nos dois.
Mas na hora.
No mínimo, estava ali do lado.
Mas no 100, na hora que ele virou.
Ah, sim, é, mas era.
Tava
décimo,
atrás. Mas tava atrás.
Centésimo, sei lá.
Mas centésimos fazem a diferença na natação.
Eu ia falar que o Thiago Pereira é um excelente nadador. Que o cara, que é o quarto mais rápido, não é bom, mas o outro é um animal, né? O Cielo não tem.
Não, o Cielo é o cara, né?
Foi uma sensação, realmente. Os 100 metros são a prova mais tradicional da natação, e o cara foi lá e arrebentou.
Agora, teve o outro lá brasileiro, né? O Henrique. Como que é? Felipe França, não é isso?
Felipe França. Ganhou a prata.
Foi prata. Não sei a prova especificamente, mas foi prata.
Foi peito. 100 metros peito. Sim.
Também parabéns a ele, né?
Parabéns, chorou, não pode, ele se ajoelhou.
Ele tinha o recorde mundial, né? Mas chegou no Mundial com o recorde mundial. Aí o sul-africano bateu lá e bateu ele também na prova.
Juliano Okimoto ganhou bronze nos 5
maratona aquática. Juliano Okimoto, que nós falávamos aqui também na maratona aquática, que
é
também
verdade,
desdenharam. Né? No programa agora, que o Barreto não veio.
Tem informação lá do basquete sub-17? Lá, né?
não tem, vou procurar saber. É que eu tava fazendo uma prova pra ganga, né? Aí eu achei que podiam me perguntar alguma coisa sobre isso, mas tudo bem, não me perguntaram nada. É, outra coisa que eu ia falar em relação a...
Tem que falar dos trajes, né? Não tem como. Tem que falar dos trajes. Esse Mundial teve uma quebra de recordes absurda.
Sim, o material está gerando polêmica. Michael Phelps, né? Falou que a natação tem que voltar a ser a natação antigamente. Mas esse mesmo material, o mesmo não, mas o material também ajudou o Phelps a ganhar algumas medalhazinhas nas Olimpíadas, né?
Mas esse novo maiô aí, que...
Que é da Arena.
É da Arena. Tá, gerou tanta polêmica que decidiram proibir a partir do ano que vem, né? Aí esse ano quebraram todos os recordes absurdamente e nunca mais vai ser quebrado.
Nunca mais.
Michael Phelps precisa da Speedo, então ele não pode usar esse da Arena. Se ele usasse esse da Arena, de repente ele teria ali uma prata ali que ele conseguiu, esqueci qual foi a prova agora.
Perdeu pro alemão Biedermann.
Ele poderia ter conseguido.
Agora, eu vi uma prova espetacular do Phelps. Ele ganhou do Sérvio Kavic. Essa prova foi espetacular.
Espetacular.
O Kavic estava bem na frente, parecia que ia levar, o Phelps reagiu maravilhosamente. É. Ele ganhou, acho que. Quantos outros ele ganhou nessa?
Não, tem certeza.
Acho que foram 5 e uma prata.
É um monstro.
Mas teve revezamento também, que ele ganhou
carregaram ele em 2 revezamentos.
Aliás, tem que falar do revezamento, o Cielo quase consegue levar o bronze pro Brasil, hein?
Eu fiquei com a sensação de que o Brasil bateu abaixo do antigo recorde mundial, mas...
Também qual? Do revezamento?
Mas infelizmente... O time americano tava um corpo na frente do recorde mundial e ainda tinha as outras...
Eu acho que o Brasil bateria, se fosse ali... Se só tivesse a gente nadando, seria recorde mundial. Mas outras três equipes ficaram na frente.
Tá certo. Vamos agora pro quadro que todos esperavam, né?
Uhum.
Hoje é dia
Sim,
de
três história.
Campeão do mundo, faça isso, Senna.
É uma direto pra cesta.
Iniciando Gustavo Borges, extremamente concentrado, acertando seu óculos de natação.
As pérolas do esporte, com Diogo Cunha.
Prorrogação. Olha a música de fundo dele.
Eu vou chorar.
Que beleza de vinheta, hein?
Jogo, deixo o programa com você, vai lá.
Tem que dar os parabéns aqui mais uma vez ao Macon. Essa maravilhosa vinheta, sempre fazendo vinhetas deliciosas, Macon. Eu te agradeço, querido. Bom, hoje o nosso querido fez história, né? O Michel, a primeira vez que ele anunciou fez história, ele disse fazendo história, né? Começou anunciando bem no meu quadro aqui, né? Mas nesse caso aqui, pode ser fazendo história. Porque eu vou falar do Bernardinho na seleção brasileira masculina de vôlei. Ele continua fazendo história, mas já fez muita história também, não é?
Desenrola.
Então eu vou contar a história que ele fez até agora. Vou dizer que os principais títulos do Bernardinho na seleção masculina de vôlei, hein? Presta atenção, não é o Bernardinho como técnico fora da seleção masculina, nem como jogador, nem a seleção masculina sem o Bernardinho. É o Bernardinho na seleção masculina de vôlei.
Entenderam bem, Luiz?
Bom, então vamos lá. O Bernardinho, nosso querido Bernardinho, ele conquistou, presta atenção, conquistou uma Olimpíada em 2004 e tem um vice-campeonato também na Olimpíada em 2008. Ganhou dois campeonatos mundiais, o Brasil é o atual campeão mundial de vôlei, que ganhou em 2002 e 2006. Ganhou duas Copas do Mundo, 2003 e 2007. Detalhe, o Brasil disputou nesse período dois campeonatos mundiais e duas Copas do Mundo, quer dizer, aproveitamento de 100%. E a Liga Mundial, que tem todo ano, o Bernardinho já ganhou 7. O Brasil tinha um título de Liga Mundial, agora empatou com a Itália, né? Tem 8. E o Bernardinho ganhou 7 com essa seleção. 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, foi pentacampeão seguido. E 2009. Detalhe, só perdeu em 2002 e 2008, onde a fase final da Liga Mundial foi disputada no Brasil. 2002 foi disputado em Belo Horizonte, foi vice-campeão, perdeu para a Rússia. E ano passado perdeu na semifinal para os Estados Unidos, no Maracanãzinho, antes das Olimpíadas. Aqui o resumo da ópera, né? Resumo da ópera é o seguinte: em 15 campeonatos, esses campeonatos, tem ainda o Pan-Americano, que foi campeão, Copa América, Campeonato Sul-Americano, agora esses campeonatos são os principais. Em 15 campeonatos, o Bernardinho e a seleção brasileira conquistaram 12 títulos e 2 vice-campeonatos. Quer dizer, um desempenho extraordinário, fantástico.
É a melhor equipe coletiva da história.
Da história, né?
O melhor time
do vôlei, pelo menos.
Coletivos, né? Da história, de qualquer esporte.
Não sei, mas do vôlei.
Nenhum.
Nenhum basquete americano talvez tenha.
Nenhum time tem uma hegemonia tão grande
assim. É incrível. 15 campeonatos, 12 títulos, 14 finais. Parabéns aí. Vamos esperar. E esses números só tende a crescer, né?
Se você me permite dizer, o Bernardinho, antes de assumir a seleção masculina, ele estava na seleção feminina.
Isso.
A seleção feminina também ganhava tudo, e a masculina não ganhava nada. Na hora que ele foi para a masculina começou a ganhar tudo, a feminina teve uma queda.
Teve.
Agora voltou com...
Só não... A gente não pode dizer que ganhava tudo, porque não,
não
foi
ganhava
ouro nas
tudo
Olimpíadas.
Como foi bronze, a masculina ganha hoje.
Acho que ele ganhou dois bronze nas
Olimpíadas. Não ganhava tudo como a masculina ganha hoje, mas ganhou vários Grand Prix e tudo mais.
Aí assumiu como aquele... lembra? Marco Aurélio, não sei o quê. Foi mal, aí tá o Zé Roberto.
Agora tá o Zé Roberto.
É isso aí. Gostou, Michel? Do
adorei.
Quadro,
ô, Diogo, daqui a duas semanas você volta com Fez História, já tem alguma pauta?
Eu sabia que ele me perguntava isso.
Eu acho que
por enquanto
seria...
não, Michel. Vou pensar durante essas duas semanas.
Tá bom. Então ficamos na expectativa.
Fiquemos.
Vamos dar uma volta pelo Brasil, pelo mundo aí.
Acelere na Audioativo. Sua pista, seu portal.
Belo carrinho, hein, Marcos? Belo carrinho. De que escuderia esse carrinho aí?
O carrinho de feira lá do bar.
Macon que não mora mais no Engenho Novo, gente. Agora correspondência agora para o Grajaú.
Grajaú,
pode mandar
para
o Grajaú as correspondências.
Pode mandar cartinha.
Se mudou já? Já tá mudado já?
Já tô mudado.
Olha, garoto.
Mudança é bom, né?
É bom, sempre é bom.
Já morei no Grajaú.
Um bairro bucólico.
Morou? Morei no Grajaú até os 4 anos de idade.
Olha. E não faz tanto tempo assim, né?
Não faz tanto tempo assim. Se fosse 4 anos de idade no Michel, você teria já...
Mas a Fórmula 1, olha só, amigo. Nelsinho Piquet não é mais piloto da Renault. Bola dentro pra Galvão Bueno.
Não, bola anunciou, dentro não. Ele
anunciou no tempo errado, né?
A informação que ele deu pra
eu vou falar então. Ó, Rubinho não será mais o piloto da BAR, da
Brown
GP daqui a algum tempo.
Aliás, Rubinho seguido por Barreto. Fala aí, Barreto.
Olha lá, Rubinho. Twitter do Rubinho, aliás, é muito divertido o Twitter do Rubinho. Ele
a quanto por hora você tá
andando? Ele chegou a 100 mil seguidores, tem 100 mil cidadãos. 101 mil pessoas seguindo ele. E ele fez uma promoção, quando ele chegasse aos 100 mil, ele daria um capacete para quem mandasse a melhor foto, dizendo que merece ganhar um capacete. Eu não sei como é que você manda uma foto dizendo que você merece ganhar um capacete.
Ah, cara, você num fusquinho, ou você num pedalinho.
Não, a ideia que eu tive era o seguinte, é pegar uma moto, começar a dirigir uma moto com um jornal na cabeça. Mereço um capacete, porque eu tô dirigindo com jornal, posso cair e me machucar. Então.
Eu mandaria uma foto segurando uma mola. Porque é. a mola torna o capacete muito necessário.
Ele poderia sortear a mola, né? Ou então o capacete do
Massa. Seria mais interessante sortear a mola.
Acho que o Massa vai dar de presente pra ele o capacete ferrado, né?
Então, Rubinho, mas o que vale na Fórmula 1 nesse momento?
Peraí, Barreto, a pergunta que não quer calar. Você está seguindo o Rubinho. A quanto por hora você está andando?
Ai, meu pai!
Eu tô devagar quase parando aí.
Tá, 20 tá, por hora?
Tá assim. Menos que isso, menos que isso. É. Hã? A gente vai divulgar isso no final, assim mesmo, fazer só no final. Mas o que vale é o detalhe é o que vale. O Schumacher de volta.
É.
Não é um detalhe, né? Mas.
O Schumacher já foi lá no hospital do. Aliás, o Massa já. Né, Michel? O Massa já tá aqui no Brasil, chegou ontem.
Felipe,
né?
Massa de volta aí.
Fala aí, Michel.
Felipe Massa tá com uma cicatriz aqui horrorosa, tadinho.
O Felipe, né? Massa, coitado, ele tá parecendo aquele piloto que coitado, sofreu um acidente, queimou, né? Que o Galvão falou que fala besteira. Né? O Nick Nalda, né? Tá parecendo o Nick Nalda.
Alô, Gabriel! Aquele abraço! Esse é o nosso programa.
Mas o Massa tá bem já, né, Michel?
Graças a Deus, tá tudo perfeitinho com ele.
Eu fiquei com medo de ele, né, falar daquele jeito meio torto, né? Que a gente geralmente acontece, mas não, tô falando bem, tá falando.
Tá só com a linguinha presa dele.
Aquela vozinha,
sempre,
aquela
tudo
vozinha
bonitinho.
Fina dele, mas.
Não, não aprendeu a falar Bridgestone ainda, né? Não aprendeu.
O nosso amigo Filipinho vem aí, Filipinho vem aí. Filipinho, filho
o
dele?
Filho do Massa.
É, Filipinho. Então.
Agora, o que a gente ia falar mesmo que eu chamei? Ah, o Schumacher. Ah, o Schumacher lá na Hungria, foi no hospital lá, né? Visitou o Massa, né? Disse pra ele ficar tranquilo, ficar calmo, pode demorar à vontade, voltar. Que tá com ele lá.
Aliás,
tá tranquilo,
se,
tá com
o Schumacher. Se o Schumacher correr aqui no Brasil, tem que ir ver o Schumacher.
Se o Schumacher começar a ganhar corrida, agora, vai ser complicado, né?
O que é a vida, né, cara? A gente, aquela corrida do Schumacher que a gente achava que era a última, né? Aquela emoção maravilhosa, ele vai correr. Mas
se ele correr aqui no Brasil, agora, não sei já os ingressos, porque começa a vender, ninguém sabe. É. Acaba. Eu tenho que ir de qualquer jeito.
Eu quero ver se ele começar a ganhar aí, hein? Como é que vai ficar isso aí?
Vai ficar complicado.
Já imaginou?
Ele não vai querer largar o osso, não, velho.
Já imaginou?
Isso que você tinha falado, ele não vai querer largar o osso, mas tem que perguntar se o osso vai querer largar ele também, né?
Ô, Antônio.
Ah, mas não vai querer mesmo. Se ele começar a ganhar, não vão querer.
Seria demais dizer que ainda há chances aí de Schumacher? Quem sabe brigar por alguma coisa na Fórmula 1?
Eu não acredito, sinceramente, eu não acredito em vitória.
Agora, curioso vai ser ver o Schumacher contra o Rubinho, né? Será que ele vai ficar atrás do Rubinho, cara?
O Hamilton tem
emoção.
A questão é que parece que o Rubinho já separou um saco de mola já. Só que o problema é ele andar na frente do Schumacher e jogar as molas.
Só no treino mesmo.
Mas vamos agora cavalgar?
Hipismo.
Prorrogação.
Com Michel Victor
Grillo. Oi, Diogo. Não, eu não escutei, achei que estava falando comigo, perdão. Pode falar.
Não, meu filho, não é nada.
Não?
É que eu vou, tô vendo. Eu vou falar do Thomas Bellucci.
Ah, tá.
Destaque final, porque a gente já está sem tempo. Já.
Tá ótimo. O governador Sérgio Cabral entregou, no último sábado, o troféu de primeiro colocado ao italiano Gianni Govoni, vencedor da 7ª etapa do Mundial de Hipismo, que pela primeira vez foi realizado no Brasil. Uma estrutura de 12 mil metros quadrados foi montada na Sociedade Hípica Brasileira, no Rio, para sediar as provas, das quais participaram competidores de 19 países, disputando a premiação, amigo, de R$2 milhões. O torneio internacional Atina Onassis, organizado pelo cavaleiro Doda Miranda, é também parte da campanha Rio 2016, né?
E detalhe que o Michel sabe isso tudo, ele não estava lendo. Não estava lendo.
Não, decorou.
E outro detalhe é que o Doda é marido da. Né?
Isso, é.
Da Tina.
Sim.
É uma milionária grega.
Isso.
Assim,
é.
Né? Muito bem.
Muito bonito, diga-se de passagem.
Bonito e uma das mais ricas aí do mundo, né? Família Onassis, né? Um abraço aí pro seu Onassis. É vivo ainda? Não sei.
Se não for vivo, meu, que Deus o tenha. Terminando o programa, o nosso destaque final, começando por ele, pode ser? Diogo Cunha, a margarida perfumada do Prorrogação.
Ô, Michel, minha rosa.
Ô, linda.
Minha magnólia.
Ah, bonita.
Minha hortênsia. Qual flor? Minha begônia.
Anda, pomba, seu destaque final.
Sabe, sabe tudo de rosa.
Aquele trabalho do InDesign foi em homenagem a você, né?
Tá, Michel? Um minuto pra terminar o programa, vamos lá.
Então, meu destaque final, a gente, aliás, deveria ter falado disso no lugar do hipismo aí, né? Mas tudo bem, não sou eu que comando o programa.
Macon que pediu hipismo.
O Brasil, esse ano, esse fim de semana, além do feito do Cielo, teve outro feito histórico, que foi a conquista do querido Thomas Bellucci no ATP de Gstaad. onde fica Gstaad, Michel?
Sei lá.
Onde é que fica?
Tipo Croácia.
Na Suíça. Você passou por Gstaad?
Não, passei.
Não passou? Nosso Marcos Daniel. Marcos Daniel não. É outro. Thomas Bellucci. Marcos Daniel chegou à semifinal desse torneio.
Ah, é?
Outro fato
de destacar. Era campeonato brasileiro isso?
O quê?
Sacanagem, mano.
Não, cara.
Campeonato brasileiro torneio, disputado na Suíça.
ATP.
Só tem brasileiro.
É, pois é, um torneio fraco, né? Mas é um torneio ATP.
250.
Isso já é um feito histórico. O último título. No programa que vem eu trago a informação direito. O último título de um brasileiro no torneio de ATP oficial foi do Ricardo Melo, parece que tem uns 5 anos. É, mas não tem a data. Ah. É, parece que tem uns 5 anos já. Então aí, um feito histórico. É raríssimo o tenista brasileiro ganhar um torneio, mesmo que seja ATP 250. Parabéns ao Bellucci, vamos esperar que ele continue ganhando torneios aí e alce voos mais altos, né? Ganhando agora ATP 500, depois Grand Slam, né? Isso aí é difícil, né?
Com certeza ganhará.
O que é isso aí, Michel?
Nada.
Tá perdido aí?
Não, tô não. O seu destaque
final. Acabou, já é meu destaque. Tá bom, presta atenção no programa, você vai saber.
Tô prestando atenção. Antônio Gaspar, seu destaque final.
Não pensei muita coisa, então eu vou destacar a próxima apoteose, que vai ter mais perna, né? fazer um jabazinho aqui.
Jabá.
Vai ter uma externa muito boa. Então vamos ver aí como é que vai ficar. Vai ser a primeira experiência externa aí da rádio.
Ai, meu Deus.
Tamo aguardando.
Aí complica. Tayan Barreto,
meu destaque final vai para o Twitter. Você, ouvinte da Rádio Audioativo, pode seguir os comentaristas e o apresentador Michel Vitor Grillo no Twitter. Michel, dá o nome do seu Twitter aí.
É Michel Grillo, MichaelGrillo, tudo junto.
Michel Grillo, você pode seguir também Tayan Barreto, Thayan Barreto.
Um aviso para o ouvinte, que se ouvir seguir o Tayan Barreto, vai ter que andar 5 por hora, que o Barreto segue o Rubinho.
Mas eu vou parar de seguir.
Agora eu vou criar o meu Twitter também.
Não, né? Antônio e Diogo também vão criar seus Twitters.
Marcão então... vai entrar também, mano? Vai criar o Twitter?
Eu sou um menino que não gosta de me expor.
Então você pode seguir aqui o pessoal do Prorrogação no Twitter.
Você então pode mandar...
Em breve, Prorrogação terá um Twitter também para poder atualizar sempre, dizendo as informações do esporte em tempo real.
Você então quer se comunicar com o Marcão, já que ele não tem Twitter, pode mandar a cartinha lá pro Grajaú.
Pode. Né?
Grajaú. Qual a rua lá, Marcão?
Botucatu.
Sem número, né?
Perto do Beco das Carmelitas.
Tudo bem. Já falou as coisas sem noção, né?
Amigo, eu vou dando então o meu boa tarde, agradecendo a todos pela presença, aos ouvintes pela paciência, né? São muitos ouvintes que nessa hora, na hora do almoço, aproveitam para conectar a gente na audioativo.com e ouvir o nosso programa, né? As baboseiras que a gente fala por aqui. Durante uma hora, que amigo, o programa tá ficando tão especial... Vamos passar a ter 70 minutos a partir da semana que vem. Uma hora e 10. Olha só.
Daqui a pouco vai ser 24 horas. Vai ser lindo.
Olha, amigo, quer ver falar 24 horas do Fluminense. Aí que eu quero ver. Mas vai ficando por aqui até a semana que vem. E como o Antônio falou, não deixem de ouvir o Apoteose com o personagem da Folia, o carnavalesco da Portela, Alex Oliveira, e o Barroso, por enquanto, está mantido no cargo. Um abraço, gente. Até a semana que vem. Fui, tchau.
Tchau.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Prorrogação. Os destaques da rodada estão aqui.
Audioativo. Sua rádio. Seu portal.
Quem não se comunica, se trubica.
Pepe, já tirei a vela.
Partiu, bateu, acabou.
Nojenta.
Na madruga.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.